Aí, que a gente vai tratar no episódio. E ele também, Geraldo Zucker, especialista em logística, diretor da Unblocks também. Seja muito bem-vindo novamente, Geraldo.
Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite novamente, estar podendo participar do MaximaCast. Como o Fabrício falou, é uma região que nos traz grandes desafios, mas também
Sim.
grandes oportunidades. Vai ser uma conversa, um bate-papo muito legal hoje.
Ótimo, ótimo, tenho certeza que sim. Agradecer vocês que estão aí no chat, né, assistindo ao vivo com a gente. Muito obrigado por ter aguardado. E fiquem à vontade para mandar sua pergunta, seu comentário, participar aqui da discussão. Sempre muito bom, torna o episódio ainda melhor. E conta pra gente, você é da região norte? Compartilha com a gente sua experiência. É sempre muito bom ouvir vocês. E já dando um olá aqui para o Bote, para o Evaldo Santos, que já estão aqui comentando no chat. Sejam muito bem-vindos e obrigado aí por estarem aqui com a gente. Se gostarem do episódio, já sabe, deixa o like, se inscreve aí no canal, porque ajuda a gente demais, tá bom? Começando a nossa discussão aqui, nossa conversa, a gente sabe que a região norte é uma região muito extensa, muito muito grande, né? E isso também interfere nos processos logísticos, né? O que vocês apontam aí que são assim os pontos mais críticos quando a gente fala em uma empresa que quer se estabelecer ali ou já estabelecida ali, quer operar com logística?
Arthur, tem duas grandes variáveis dentro da região norte, né? Ela é muito extensa e, além dela ser muito extensa, ela é pouco populada. Por que pouco populada? Ela tem grandes concentrações em alguns pontos, mas um ponto de população é muito longe um do outro. Então, quanto mais distante fica para fazer esse transporte, mais caro fica o tal do frete. Então, e as dificuldades de não se poder usar também um modal só. Muitas vezes acontece de ter que usar dois ou três modais diferentes para a mercadoria chegar lá na ponta. Então, às vezes ela vem de avião ela vai para o caminhão, e do caminhão ela vai para o barco ainda, para depois chegar lá no consumidor final. Então, isso torna a logística muito mais desafiadora e muito mais cara, se torna um custo muito mais elevado. Então, quem está querendo se estabelecer lá, ou já está estabelecido e começar a mexer com logística lá, tem que levar muito em consideração os tipos de modais que ele está preparado para poder transportar a mercadoria. Eu vou contar daqui um pouco uma historinha sobre a hora da balsa. A hora da balsa lá em Manaus é um horário tenso dentro da logística hoje. Mas eu vou contá-la daqui um pouquinho para vocês.
E realmente, como você está falando, é uma região muito grande. Se eu não me engano, é 45% do
Território
território
nacional,
brasileiro.
né? É isso
E
mesmo.
como o Fabrício falou, a população está espalhada. Não sei, né? 45% do território nacional, mas a maior parte ainda é floresta,
Sim, a
né?
gente tem um bioma
E
ali,
a
né?
população está muito espalhada, e mesmo o tipo de negócios também. Então, às vezes você vai fazer um transporte para algum local, é um tipo de mercadoria, minério de ferro. Para o outro já são grãos. Então, aí o veículo até tem que ser diferente. Então, às
Exato.
vezes eu vou fazer um frete de ida de um produto, mas esse veículo eu não posso fazer o retorno do outro produto que está lá. Então, tem vários desafios nessa região, sem contar os modais que o Fabrício mencionou, né? Está num ferroviário. Tem que passar para o rodoviário, depois tem que ir para a embarcação, depois tem que voltar para o rodoviário. Então, isso torna, né, o transporte mais caro, e também o tempo, né, o prazo desse transporte, desse frete ser executado, também é maior, e isso faz ainda ficar mais caro ainda, por conta dos custos fixos que tem que ser absorvido no decorrer do período.
Aumenta os riscos também, né? Quando toda vez que você tem uma troca
Toda
em
vez
outro
que você tem
modal, alguma troca
manipulação,
de.
né? Toda vez que você tem manipulação, você aumenta o risco também. E é interessante falar disso, porque o que que acontece? Aí a gente, confesso que eu tive que estudar bastante para a gente falar dessa região toda tão desafiadora, né? E aí o pessoal fala assim: ah, mas não tem incentivo do governo. Gente, tem muito incentivo do governo sendo aplicado dentro dessa região. Por quê? Porque ela é uma das regiões com maior potencial logístico e maior potencial também financeiro. para que essa região se desenvolva. Manaus tem a Zona Franca de Manaus, que tem grandes empresas lá. E essas grandes empresas precisam escoar a
Sim.
mercadoria que eles criam. Então, o que que acontece? Hoje, muitas vezes, eu fui pesquisar e ver sobre isso. Elas escoam essa mercadoria como? Elas vão pelo modal
Fluvial?
fluvial e esse modal até Belém. Belém, ela toma duas opções. Ou ela vai para o rodoviário, ou ela vai para o ferroviário. Então, isso também é um desafio. Imagina, eu estou produzindo televisão. Vou pôr a televisão dentro de um barco, depois vou tirar a televisão dentro do barco. Pôr ela dentro de um caminhão ou dentro de uma locomotiva e vou levar isso até descer até São Paulo, por exemplo. Olha o tempo e o risco de correr com isso tudo. Então tem que se pensar na embalagem muito certa, tem que se pensar no jeito de transportar, tem que treinar as pessoas que vão transportar. Esse é um grande desafio lá dentro da região.
Mão de
É,
obra
a
também,
mão
né?
de obra é um desafio muito, muito grande lá dentro. E aí, isso a gente está falando de um produto não perecível.
Certo.
E quando eu falo de um produto perecível, o tanto que isso impacta mais ainda na operação.
É o perecível, o último dado que tem são 30% de todo o FLV que vai para Manaus, ele é desperdiçado.
Desperdiçado, exatamente.
Ele é jogado fora, vai para o lixo mesmo. Mas por quê? São quase 15 dias desde, vamos dizer, colher o produto até ele estar lá. É muito
Exato.
tempo. Então, entra no que o Fabrício falou também, a questão de manuseio, treinamento, embalagem. E também transporte.
Exato.
Mas é o que a gente mencionou. Muito transporte, vários modais e muito tempo.
Sim.
Muito tempo.
Exatamente. A gente tem vários clientes ali na região. A
Temos.
gente tem clientes que, se eu não me engano, Rondônia, Acre, que atuam com frios. Vários
Isso,
que atuam assim. E
exatamente.
uma outra dúvida que acaba surgindo é, devido à extensão, às vezes uma empresa que se expandir pela linha, às vezes compensa, né? Ou faz mais sentido dentro do processo ter vários, mais de um centro de distribuição, mais de um armazém, por conta desse distanciamento para a parte operacional e fazer uma entrega numa região A, parte fazendo uma região B. Isso acontece também, por não ter um ponto, uma base única, né?
Pessoal, só para produção aí, estão falando que o microfone do Geraldo está muito baixo. Chega ele mais perto da boca aí, Geraldo.
Aí,
Para ver se
melhorou?
melhora.
Isso, melhora aí, dá o feedback
Pessoal,
pra
melhorou,
gente.
viu?
Dá o feedback pra gente aí.
Então, o que acontece, né, Arthur? Normalmente, eu vou contar uma historinha, duas historinhas aqui para vocês entenderem a dificuldade de se controlar a validade. E controlar a temperatura e tudo dentro desses modais. Estava atendendo um cliente no Pará. Não vou falar o nome do cliente. Dessa vez eu não vou falar, gente. Não
Por
vou.
favor, essas.
Então, o que que acontece? E aí, lá durante a implantação do WMS que a gente estava colocando lá, nós que tivemos que desenvolver uma rotina de alarme dentro do sistema. Por quê? Porque tem a hora da balsa. O que que é a hora da balsa? A hora da balsa é o horário perfeito para ele sair da cidade do interior onde ele estava, que é próximo ao porto, para chegar no porto de forma que a mercadoria dele ia no meio da balsa. Porque o que que acontecia? Quando você chegava muito cedo, a sua mercadoria ia no fundo da balsa. O fundo da balsa, às vezes, acontece o quê? Molha. E aí entra água mole e estragava a mercadoria. E se você chegasse muito depois do horário, o que que acontece? O cara, para poder aproveitar mais espaço da balsa, o que que ele fazia? Enfiava mercadoria na balsa lá, socava mercadoria, muitas vezes amassava,
Passava.
danificava toda a balsa. Toda a mercadoria para poder caber mais coisa dentro da balsa, porque o transporte ele vai levar, é igual
Sim.
caminhão, a gente não tenta tocar tudo que couber dentro do caminhão, a gente não tenta colocar, então ele tenta, agora só que tem esse percalço, né? Então o que que acontece? Então ele socava no porão e tentava enfiar a mercadoria. Fazia todo esse trabalho.
Sim.
Então dava todo esse problema dentro lá. E aí nós falamos, qual que é o horário ideal para chegar? E aí nós desenvolvemos um alarme que dava o horário Não, dentro do sistema que dava o horário da balsa, falava assim, ó, esse carga tem que sair agora, senão ela não vai chegar no horário lá na balsa. Então, isso é um problema que tinha que ser resolvido, que é um problema que ainda tem hoje lá. Nós estamos falando de 10 anos atrás, mas hoje ainda tem isso lá. Isso acontece hoje lá ainda de ter que ter o horário certo para chegar na balsa.
Sim.
Porque, assim, essa parte não mudou ainda lá. E aí, outra coisa. O controle, a balsa sai e às vezes ela vai fazer o percurso dela é de 15 dias, 16 dias que ela vai até chegar lá na última ponta. Então, o que que acontece? Se eu mando uma mercadoria que está próxima de vencer dentro da balsa, a hora que chega lá no cliente, o que que acontece? Já venceu. Então, o atacado também teve que se adaptar. Essa rota aqui é uma rota de 2 dias de balsa. Beleza, então posso mandar mercadorias até esse período. Essa barca aqui, essa outra rota aqui, é uma balsa de 10 dias. Então, eu tenho que tentar olhar uma mercadoria com uma data de validade mais longa para poder não chegar vencido lá. Então, isso tudo tem que ser olhado. Então, são inúmeros desafios. Mas esse desafio também de controlar a validade, controlar a qualidade que vai chegar o produto lá é importante. Outra medida que foi tomada. Ah, não, preciso chegar mais cedo, porque senão o que que está acontecendo? Não está cabendo a mercadoria na balsa. Então, beleza, você quer chegar mais cedo? Quer. Embala em saco plástico e veda todas as caixas que você for mandar para o que você for mandar. Então, foi outra saída. Então, são saídas que têm que ser feitas. E assim, e o brasileiro é muito inteligente, né? O
Sim.
brasileiro acha jeito para
Solução,
contornar,
né?
jeito
Sim.
para contornar qualquer problema que ele tem. Então, o cliente, o que é que ele fez? Ah, põe tudo em saco plástico e veda a caixa, mas não tira da caixa, porque a caixa é a segurança.
Sim.
Então, coloca a caixa dentro do saco plástico e veda ela para poder não entrar água. Então, é um outro tipo de situação que eles podem fazer.
Sim.
E tem a questão, vamos dizer, tem esses desafios de chegar com os produtos lá, que até o Arthur falou, né, da outros centros de distribuição, e tem os desafios do que tem que sair de lá também e vir
Sim.
pro restante do território nacional, e outros desafios ainda, que é usar aquela região como escoamento, vamos dizer, do que está, por exemplo, no Centro-Oeste. Você tem toda uma produção de grãos no Mato Grosso, que ou você sai via Porto Santos ou mais ao sul também, ou a opção de você sair pelo norte, né?
Nice.
E aí você precisa de infraestrutura. Hoje já tem um percentual que sai, a previsão era que a intenção que até o final desse ano 50%, vamos dizer, do Mato Grosso grãos saísse pelo norte, lá pelo Porto Itaqui e outro porto também, na região ali de Belém,
Eu não vou
né?
lembrar os nomes, já dor com o nome, você sabe como é que eu sou.
Mas aí fica na questão da infraestrutura. Aquelas duas BRs, acho que é, não sei se é 163,
Assim, da Amazônia para
319,
lá.
né? Uma que sai lá de Porto Velho, que vai até
E a
Manaus, a
Transamazônica.
outra que vai, sai aqui do Mato Grosso e vai até Santarém.
Isso.
Então tem todo esse planejamento de escoamento. Tem muito, igual o Fabrício falou, muito incentivo, vamos dizer, federal, para aquele desenvolvimento, mas o grande volume de dinheiro que é arrecadado, impostos, e depois é feita a distribuição para os estados, vai muito pouco para
Exato.
lá. Vai mais para os estados que é mais tradicional, São Paulo, Minas Gerais, né, para o Nordeste também, para lá vai muito pouco, porque daí entra naquela questão da política. E na política, aí começa a surgir muita coisa. Ah, não, para o meu estado aqui, eu não penso muito no ambiente. Mas a gente não pode mandar muito dinheiro lá para desenvolver a região do norte, porque vai trazer dano ambiental. Então entra todo naquela coisa, né, da política, a gente sabe que não. E também tem toda a batalha com ONGs. E vai, então, se você for pesquisar as últimas notícias, até para a conclusão dessas rodovias, tem muita interferência de ONGs, de associações ambientais, até da própria mídia, né? Jogando contra. Não pensando também no, na parte boa do desenvolvimento que vai para essa região. É claro que tem muitos oportunistas que acabam fazendo o que não deve nessas situações também. Mas o que falta muito ali ainda é essa questão de infraestrutura. Tem muita gente pensando em outras opções também para chegar com produtos para lá, não depender só ali dessa parte, a entrada lá por Belém, por aqueles
Isso.
portos, para subir, que você falou, você vai fazendo paradinha igual lotação, ônibus, demora até 15 dias. Se você fosse direto, vamos dizer, 6 dias de
Seis
Belém
dias,
até
isso.
Manaus. Mas outras opções, tanto de ferrovia quanto de rodovia. Ferrovia, a gente tem uma história longa aí que até hoje não
É.
acabou, que é a Norte-Sul. Mas
Norte-Sul.
essa parte mais do norte, Belém, Açailândia, e vai vindo Araguaína, e vem descendo até Anápolis, até um pouco mais, eu acho que vai até Rio Verde, já andou bem, eu acho que já está até tudo concluído para fazer esse escoamento.
É.
Mas até o sul ainda não, né?
É, falando aí, eu estava até vendo aqui, tem uma empresa lá, estudando lá, tem uma empresa lá em Manaus que ela te dá três tipos de transporte: a balsa normal, a lancha rápida e o ferry boat. Ferry boat é quando você precisa levar o caminhão. Ah, porque depois,
Embarca o veículo,
a hora
não.
que eu sair de lá. Eu saí de Manaus, a hora que eu chegar lá, eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou pegar uma outra estrada e vou andar para o meio. Então ele vai de ferry boat. A lancha rápida é para entrega rápida. Então, assim, medicamentos, essas coisas, pode entregar na lancha rápida, que é menos mercadoria, mais rápido, vai direto, igual você está falando, para demorar. E a balsa, que é o que a gente já falou aqui. Então, assim, até isso eles já estão pensando. E aí vem um outro problema quando a gente está falando desse modal fluvial. Tem a época de seca.
Sim.
A época de seca, aí tem lugar que não chega nem o barco nem o caminhão. Entendeu? Então aí tem esse problema. Então aí surgiu o quê? Os tuk-tuk. O cara entra com vai até onde o barco pega.
Tuk-tuk igual na Índia, tuk-tuk
Eles chama, eu
leste.
vi lá eles falando de tuk-tuk, mas é umas motinhas que tem um bagageiro,
Ah, é, então é.
é que aí eles pegam e põem essa mercadoria. O cara entra, vai, é uma moto mais tipo cross, né? Eu acho que deve ser. Então, assim, ele entra, vai até onde o barco consegue chegar, pega as mercadorias e faz as entregas. Então, assim, o povo do norte, ele é muito, muito, muito inovador nessa parte e muito, muito guerreiro, porque, assim, é para fazer uma lógica difícil de fazer.
Muito.
Você vê a do
Então,
grão, por
assim.
exemplo, você falando em criatividade. Coloca, vamos dizer, a soja no caminhão. Aí, para tirar a soja do caminhão, eles chegam lá. Não coloca, vamos dizer, direto o caminhão entrar na balsa. Eles descarregam o caminhão para pôr no silo, para esperar depois para carregar outro modal. Eles tombam, até chamam de tombamento. Eles tombam, pegam o caminhão e tomba o
Vira
caminhão
ele.
para virar para descarregar, né? Então faz o tombamento. Aí vai para o silo, para depois carregar ou uma embarcação, ou às vezes até um modal ferroviário. Então do silo já cai dentro de
Direto
novo.
no.
São muito, vamos dizer, buscando soluções, eles criam muita coisa para viabilizar todo o processo logístico.
Bom, aproveitando aqui, só para falar, a Mary Tavares, obrigado, hein, Mary? Ela falou que o Porto é Porto da Vila do Conde.
É, Vila do Conde mesmo.
Oh.
Muito bem, é isso aí.
Então, e aí, Arthur? A gente olhando aí, eu fui olhar, mas beleza. Todo mundo fala de e-commerce, né? Não tá na pauta, não, essa.
Não, mas é mais um canal que é tão discutido,
Todo
né?
mundo fala de e-commerce, né? E eu estava olhando aqui na Associação Brasileira de E-commerce, um dos locais onde tem mais crescido a venda por e-commerce é na região norte. Mas, por incrível que pareça, não são com os grandes players. São com os
Três
players
locais.
locais. Por quê? Porque o grande player, por exemplo, não vou falar o nome da grandona americana lá, mas a grandona americana, ela não conhece os intempéries
Da
do país.
Amazônia.
É, exatamente, da Amazônia. Então, o que que acontece?
Curiosamente, né?
Mas o cara local que vende o produto que ele comprou dela e pôs no depósito local dele, ele entende disso. Então, o que que ele faz? A venda está acontecendo, tá crescendo nos pequenos players. Então, você que está pensando, ah, o que que eu vou fazer da minha vida aí? Vai para a Life Apps, monta um e-commerce seu aí e vai vender aí no norte, porque é uma das regiões que está mais crescendo o e-commerce no Brasil. E com players locais. Os grandão não estão se atrevendo aí para lá.
Mas tem que
Eles
abrir
vão,
lá, né?
mas tem que
Tem que
abrir
abrir
lá.
local.
Você que é local. É, porque
Como a
os
gente falou,
grandão
tem
não
muitos
estão.
clientes
É,
lá,
os
velho. Nós
grandão
temos
não estão se
clientes.
atrevendo. A Suzona estava tentando ir para lá, Está no depósito lá, mas ela viu o tanto que é difícil. Ela não consegue manter o mesmo prazo de entrega que ela mantém nos outros. Hoje você compra um livro aqui em Goiânia, por ela, no, você compra cedo de tarde ou no outro dia, no máximo, no outro dia cedo, está na sua casa. Lá não vai conseguir
E o
isso.
valor do frete também, né? A
Passa.
maioria dos fretes lá, se você pega o mesmo, vamos dizer, cotando no marketplace, o mesmo produto, você, lá em São Paulo é X, lá é 4X.
Exato.
Quatro
E a gente sabe o quanto isso é
vezes.
decisivo na intenção de
Sim.
compra, né? Isso aí é
Exatamente. Então, se o
decisivo.
produto já está lá, ele já vai estar com frete embutido. Lógico, vai ser mais
Por um
caro
grande
que.
volume, ele não vai picado, né?
Isso,
Sim.
ele vai estar mais caro do que você olhar nos grandes players. Mas porque tem todo o frete embutido já naquele preço de ter transportado e armazenado aquela mercadoria ali. Então, assim, e outra coisa que impressiona, quando você chega no lindos, lindos, assim, tem uma infraestrutura de depósito muito boa, mas, em compensação, a mão de obra não está tão qualificada igual em outros locais, igual a gente vê.
Entendi.
Então, assim, você chega em Manaus, bicho, a hora que vai descendo Manaus, assim, você vê um monte, mas um monte. Do lado do aeroporto, assim, do lado direito, você já olha, se você olhar pela janela, assim, você vai ver mais um complexo muito grande já de depósitos novos, limpinhos, depósitos,
E
assim,
grande.
e muito grandes, muito
É.
grandes.
A necessidade, vamos dizer, do tamanho do depósito é aquela dificuldade do
De
transporte.
transporte, sim.
Então, o ponto de pedido, o pedido perfeito em relação a custo do pedido, e daí vai levar a quantidade que tem que ser pedida num único momento, ele é totalmente diferente do que aqui, que às vezes você
Certeza.
faz o seu estoque, isso está muito no varejo aqui na região, o estoque do varejo não está mais lá dentro do varejo, está no atacado que entrega todo dia.
Exato.
Lá, isso é impossível, você ter essa entrega todo dia. Então, como o prazo é maior, o estoque realmente tem que estar lá dentro, e nem é um estoque, às vezes, de 20 dias, é um estoque lá de 60, 180 dias,
Mais amplo,
dependendo
né?
do produto.
Exatamente.
Então, você precisa
Certeza.
uma áreas de armazenagem bem maiores, já trabalhando em cima desse pedido ideal, desse custo do pedido perfeito aí, que é totalmente diferente do que o pessoal está acostumado por aqui, né?
É, e indo lá no Compass, o Compass agora também tem que pensar isso na hora que ele for comprar, né? Tanto isso quanto também negociar no momento o shelf do produto. Então, o shelf life do produto, ó, eu não recebo produto com menos de 90%, 80% de tempo de vida aqui. Porque o tempo que vai demorar para chegar aqui,
Sim.
depois ainda tem o tempo que ele vai ficar armazenado aqui, depois o tempo de deslocamento até meu cliente, então não posso receber um shelf curto. Então, assim, até outros tipos de oportunidade que alguns aqui pro Sudeste, pro Sul e pro
Teria, né?
Nordeste, que teria de comprar um produto com shelf curto,
Baixo.
lá não tem jeito, certo? Porque não, se, o tempo de chegar lá é muito, muito maior do que chegar aqui. Então, é outro ponto. E bem interessante você falar do tamanho que é pela demanda. É isso mesmo.
Sim.
Então, o tempo que eu tenho para chegar impacta no tempo que eu tenho que ter de
De
estoque
estoque
dentro do
lá.
depósito. É bem interessante.
Outro ponto que a gente estava até comentando, Fabrício, era sobre a logística reversa, né? O quanto é desafiador. A gente já falou aqui do processo, né? E você mesmo citou aí agora há pouco no processo na balsa ali, quanto está suscetível à avaria, né? Dentro do processo de
E
transporte, né? Manuseio.
mesmo sem ser avaria, vamos dizer, questão da pandemia, teve o boom do e-commerce, isso em toda a
Isso.
região,
Sim.
todas as regiões, lá também. Agora, o que veio com esse crescente, que depois não voltou ao normal, o e-commerce continua crescendo, né? O pessoal
Isso.
gostou do
Sim.
e-commerce, é a quantidade de devoluções, que é a logística
Logística
reversa.
reversa. Sim.
Acontece aqui, acontece. Acontece lá, da mesma forma. Então, você entrou no marketplace, comprou um par de sapatos e você mandou daqui de Franca, São Paulo, lá para Manaus. Demorou 30 dias para chegar lá.
Dá mais, dá uns 45.
45 dias para chegar lá. Fui colocar o meu pé, eu pensei que serviu 45 e não serviu, tinha que ser o 44. Vou devolver. Mais
Mais 45.
45 dias e outro frete caríssimo para trazer de
E
volta.
depois mais 45 dias, vou mandar o 44.
O 44.
Será que compensa, né?
Entendeu?
Para mim, não
É isso
compensa.
que o Fabrício falou do e-commerce local ter muito mais força.
Sim.
Porque lá eu vou ter o 44 Quando ele devolver, devolve lá em 2 dias, e mais 2 dias o 44 já voltou para o cliente. Tá? Então é isso que faz com que essa loja. Vamos dizer, é quase outro país, né? Pela distância ali.
Exatamente.
Faz ter essa diferenciação do.
Se a gente for falar, imagina uma comparação com a Europa ali, é como
Sim.
se fosse.
É como se fossem os três países.
Não mais, mas muito mais, né?
É isso aí.
Muito
É
mais.
isso aí. Então, assim, e assim, aí tá tendo que olhar também, a gente tá falando do frete alto, né? Mas quando a gente olha para o transportador, a gente sabe que o valor dos fretes estão defasados. Aumento de combustível, de diesel o tempo inteiro, e tudo isso faz ainda mais desafio ainda para conseguir transportar a mercadoria para lá. Como é muito longe, tudo muito, muito, muito distante, não é nem que é longe, é distante, né? Longe é um ponto de referência. Então, assim, é muito distante uma comunidade da outra, então o gasto com o transporte é muito mais alto. Então, consequentemente, gasta mais combustível, e o combustível está aumentando, e o frete tende a ficar mais caro. Só que o transportador não está conseguindo aumentar o valor do frete dele. Ele está reduzindo. O lucro dele, que já era muito pequeno, ele está reduzindo mais ainda. Então agora vai começar a ter uma escassez, às vezes, de mão de obra para de mão de obra para ou disponibilidade de
Oferta, né, de
transporte,
transporte.
de oferta de transporte, porque assim não dá para a gente ficar vivendo, a empresa viver no vermelho, entendeu? Não dá para todo transporte que eu vou fazer ficar ou empatar ou ficar no
Claro,
vermelho.
claro.
Então, assim, essa é uma parte importante que tem que ser olhada também.
Quando você vai numa transportadora, tem transportadoras especializadas em fazer esse transporte para o norte, né? Elas têm o custo à ponta do lápis. Então, elas não acontece alguma surpresa, uma elevação de combustível. Mesmo assim, é menos, porque elas estão acompanhando isso tudo. Então, ela está aqui pegando um frete aqui em São Paulo para levar para Manaus, mas ela sabe em todo momento qual que é o preço atual da balsa.
Isso.
Agora, se tem um outro aqui, um caminhoneiro que vai pegar aqui um frete de São Paulo, não, vou fazer para lá, o valor tá bom, chega lá, às vezes tomou prejuízo.
Exato.
Porque pega um aumento de combustível no meio do caminho, chega lá, a balsa também, que depende de combustível, subiu o
Aumentou.
preço, ele pensou que ia gastar tanto, foi outro preço. Às vezes não conhece tanto, pensa que vai pegar um retorno em certo trajeto e não pega, ele tem prejuízo. Né?
Exatamente.
Agora, as transportadoras mais especializadas, que têm as bases espalhadas, toda uma estrutura, ela consegue levar isso de uma forma melhor. E acaba que gera uma concorrência, não vou dizer desleal, mas é que é muito complicado para o caminhoneiro autônomo, porque ele não tem toda essa informação, nem toda essa estrutura para conseguir fazer um preço que às vezes até é viável, mas dependendo do momento.
Exatamente. Exatamente.
A gente passou aqui por vários dos desafios, e a gente sabe que a gente vem comentando constantemente, né, sobre a importância de mitigar esses desafios, né? Mitigar os problemas que são decorrentes deles a partir da tecnologia. A gente já falou aqui se você tem um armazém como esse, não tem como você ficar sem um gerenciamento contínuo para controle de datas de validade, como a gente falou, né? Controle de entrada,
Cobertura de estoque para
cobertura de
não ter ruptura.
estoque, o acompanhamento do processo da entrega
Exatamente.
também, para você reduzir e mitigar as
Se eu vou
avarias, a
mandar para uma
logística reversa.
região, eu mando com uma data de vencimento. Se eu vou para outra, se não tiver um sistema, uma gestão WMS para direcionar, se perde.
Exatamente.
E com depósito tão grande, muita mercadoria dentro,
Mão de obra que você falou
mão
aqui.
de obra não tão qualificada. Então, o que que acontece? Se eu não tiver um sistema para tomar conta para mim, gente, não vai. Não vai. Você vai ter muito prejuízo com mercadoria vencendo, muito prejuízo com a
Mercadoria
mercadoria sumindo.
faltando.
Exatamente. Então, assim, tem que ter tecnologia. Ajudar, a tecnologia ajuda nos desafios, né? Então, assim, ela não vai mitigar todos os desafios, mas ela
Claro.
vai ajudar a fazer logística mais rápida, fazer logística estar mais assertiva. Porque fazer no olho, gente, validado no olho, é logística da Segunda Guerra Mundial, né? Então, não dá para não ter tecnologia. Então, é uma região que tem um grande potencial logístico, mas que também tem que ter também um grande potencial para adoção de tecnologias, certo?
É, com certeza. Bom, gente, queria agradecer vocês dois, né? Obrigado, Geraldo, obrigado, Fabrício. Deixar aberto aqui para vocês darem um recado final de vocês, mas acho que a gente conseguiu passar aqui pelos principais desafios que essa região tem no processo logístico. Agradecer vocês também que estão acompanhando ao vivo, né, interagindo com a gente aqui no chat. Muito obrigado. E se você gostou, já aproveita e deixa o like aí, deixar aberto aqui para vocês darem um recado final.
Queria agradecer. Hoje foi mais rápido, né,
Foi mais
Arthur? A gente
rápido
teve um
hoje?
problema aí para iniciar, acabou que ficou mais curto. A gente tinha muita coisa
Tinha
para
muito mais.
conversar, mas vai ter outra
Com
oportunidade.
certeza.
Agradecer o convite, dizer que a gente está sempre aí disponível. Agradecer toda a equipe que viabilizou aí acontecer mais esse MaximaCast e o
Certeza.
pessoal que acompanhou. Fabrício também está aqui com a gente. Arthur, muito obrigado pelo convite.
É, eu queria agradecer também, né, Arthur, e lembrar que esse é um tema bem interessante. E eu vivia falando lá quando eu estava lá, se eu tivesse que escolher uma cidade para morar da região norte, eu moraria em Manaus. Manaus é lindo, gente. Manaus é um negócio assim extraordinário. Então só quem conhece Manaus sabe o tanto que Manaus é um lugar extraordinário para estar lá. É, não sei para morar. O máximo que eu fiquei lá foi 15 dias, mas se tivesse que escolher, seria lá. E lembrar a todo mundo que logística é um custo e que tem que ser controlado. Não adianta a gente querer levar a logística como a gente levava na Segunda Guerra Mundial. Você vai quebrar se você fizer isso. Se você não pôr tecnologia dentro da sua operação, você tem a grande tendência de quebrar, porque o seu concorrente está com tecnologia. Não tem como você correr de tecnologia. Então, um abraço forte, muito obrigado.
É isso, gente. Muito obrigado novamente. E lembrando que o MaximaCast está disponível, segue disponível aqui no YouTube. Então tem uma playlist lá completa com todos os episódios. Tem também no Spotify e outras plataformas de podcast mesmo, de áudio. Então fica à vontade para escolher o melhor lugar para você consumir o nosso conteúdo. A gente faz muito carinho para vocês e agradece muito toda a audiência sempre que